Bom, estou aqui com o coordenador do DSEI, Alto Solimões, o Edson Gossel Pereira, né? Hoje, no momento de confraternização e comemoração do prêmio que o DSEI recebeu em Washington, sendo o segundo colocado no combate à malária nas Américas. Vamos conversar com ele. E, em primeiro lugar, parabéns, Edson. Fale um pouquinho para a gente dessa conquista e da emoção, né, desse prêmio.
Ô, Mislene, bom dia, muito obrigado, né? Prazer estar conversando com vocês da Rádio Nacional. Então, é uma experiência fantástica que nós passamos, um prêmio internacional, histórico, né? Em toda a história da saúde indígena, né? Esse foi um feito histórico que nós conseguimos aqui no Alto Solimões, que a CESAI conseguiu. No dia 6 de novembro, em Washington, né? Foi a cerimônia de premiação e nós nos sagramos ali segundo colocado de campeão nas Américas, né? Se trata de um projeto da OPAS, de campeões, champions da malária, né? Campeão das malárias que se faz todo ano, onde incentiva as práticas exitosas no combate à malária. A nossa prática exitosa aqui, ela foi grandiosa. Resumindo um pouco do feito, em 2015 nós tínhamos mais de 6 mil casos de malária na nossa região, que é uma região de alto risco. Então, todo o trabalho que nós fizemos de aumento da força de trabalho, equipe de endemias, parceria com alguns municípios, gerência de endemias dos municípios, Secretaria de Saúde, a Fundação de Vigilância e Saúde do Estado, né, a SVS a nível nacional e o trabalho nosso do DSEI diariamente, diagnóstico, tratamento, descentralização das redes de diagnóstico, treinamento de microscopista, do agente de saúde, seja ele utilizando teste rápido ou microscópio em qualquer região da nossa, do nosso Alto Rio Solimões, na mais difícil, de difícil acesso, praticando ali o diagnóstico e tratamento para reduzir esse aumento, né? As ações de promoção à saúde, controle vetorial, borrifação, termoembolização, distribuição de mosquiteiro impregnado, todo esse conjunto que nós fizemos, junto com a equipe de endemias, a equipe dos polos e essas parcerias que nós tivemos, nós conseguimos em 2017 reduzir quase 70% desses casos, onde nós saímos de uma região de alto risco para uma região de baixo risco. Ano passado, em 2017, nós tivemos só 485 casos de malária. Então, esse foi uma redução fantástica e aí foi essa redução, foi essa prática exitosa, foi esse comprometimento que o Alto Solimões e a CESAI tem na região do Alto Solimões para reduzir a malária, que é uma situação muito grave, e reduzindo e quase eliminando a forma mais grave dela, que é a falcíparo, né? Isso nos deu esse prêmio de segundo lugar de campeão nas Américas e primeiro do Brasil no combate e controle da malária. Então, para a gente, uma satisfação enorme. Nós tivemos ali no aeroporto, no dia 8, uma recepção fantástica ali, onde todos os profissionais estavam, as lideranças indígenas, caciques, né, que pegaram para si esse prêmio, porque é um prêmio coletivo, isso, né, do EIDS, é da região do Alto Solimões, de cada um que colabora, do controle social, que está envolvido com a gente, que participa. E hoje nós estamos aqui, né, aqui com toda a equipe para, né, de uma forma grandiosa, agradecer a Deus e a cada um que se envolveu nesse trabalho, que nos deu esse prêmio fantástico, né, onde nós somos longe internacionalmente, graças a Deus.
Esse prêmio foi recebido agora, mas é um trabalho que começou bem lá atrás, né? Quanto tempo para repercutir esse resultado?
Bem lá atrás, né? A gente, na saúde, a gente fala que tem situações que se resolve para curto prazo, mas se a gente quer mesmo melhorar, é a longo prazo, com planejamento, com todo um cuidado, né? E nós começamos, como eu falei, com o aumento da nossa equipe, né? Com investimentos significativos na questão das embarcações. Nós investimos aí ao longo desses dois últimos anos mais de 3 milhões de embarcação. Aqui, sem embarcação indígena, a equipe não se move, o usuário indígena ele fica isolado. Então,
Não chega até a pessoa necessitada.
Então, nós utilizamos de várias estratégias, investimento em material de nebulização e borrifação para a equipe de endemias, criação da nossa equipe de endemias que não tínhamos até 2012, Milene. Quem fazia o controle vetorial, termonebulização, borrifação, controle de vetores, tudo isso aí, manejo de lagos, era os municípios, né, através da gerência de endemias. Então, nós não tínhamos autonomia de fazer isso. Então, era difícil que programava, às vezes o município não cumpria. E a partir de 2013, nós criamos uma equipe de endemias própria, capacitamos elas e, mesmo fazendo as pactuações com os municípios, você entra nesse mês, nós entramos na outra. Hoje nós temos autonomia de fazer, independente se o município entre ou não, nós temos autonomia de fazer todo o controle vetorial e ainda diagnóstico e tratamento na aldeia. Então nós demos autonomia para o DSEI, ou seja, contratamos mais pessoas, capacitamos, aumentamos a quantidade de AIS, capacitamos o AIS, compramos microscópio, todo o investimento para garantir que ao longo desses anos fosse reduzindo. Porque em 2016 nós alcançamos um feito histórico também, que nós saímos de alto risco para médio risco, né? E 2017 fechamos ali em baixo risco. Então foi um trabalho desde 2013, né, de formiguinha, que agora nós chegamos na excelência. E eu digo excelência por quê? Porque quando tu reduz um indicador de saúde, é muito ruim tu manter depois ele. Né? Nós temos exemplo da mortalidade infantil que a gente tem reduzido na nossa região, mas nós reduzimos no ano, no outro ano aumenta. Exemplo desse ano, em 2017 nós reduzimos a mortalidade infantil. Esse ano nós já temos aumentado a mortalidade infantil, mais especificamente no combate da malária. Nossas ações permanentes de controle, questão da promoção à saúde, diagnóstico e tratamento, tem nos dado uma situação satisfatória. Por quê? Em 2017 nós reduzimos, esse ano nós continuamos reduzindo. Então, de janeiro a outubro nós tivemos só 235 casos de malária. Né? O feito histórico em 2017 foi 485 casos. Ou seja, esses dois últimos meses, a gente não vai chegar em 300 casos, que já é uma redução histórica. Né?
Então, possivelmente, um novo recorde.
Um novo recorde. Possivelmente, nós iremos escrever um novo projeto e disponibilizar de novo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, para que no próximo ano nós estejamos de novo representando o Alto Solimões, a CESAI, né, já com uma outra estratégia. Não mais de redução, mas sim de mantenimento da redução e também da eliminação da malária, sobretudo na forma mais grave, que é a falciparum. Nós tratamos aqui na região dos Solimões, não mais em reduzir, mas sim eliminar ela, porque a gente sabe que é possível pelo feito que nós tivemos, pelo comprometimento de toda a nossa equipe e as parcerias que nós temos com a Secretaria Municipal, a Gerência de Endemias, o Estado e também a FVS a nível central da questão do Ministério da Saúde.
Né? E o mais importante que isso é a qualidade de vida, né, e a saúde do povo indígena do Alto Solimões. O Odissei Alto Solimões é responsável por 7 municípios, não é isso? Qual é? Traz um pouco para a gente dos dados, né, de quantitativos de indígenas, de polos e também do que tem sido conquistado, né? Como você já falou um pouco da mortalidade infantil, da malária.
Então, a nossa região aqui, ela é a segunda maior população do Brasil quando se fala em distrito, né? Distritos são territórios, então nós abarcamos de 7 municípios, de Tabatinga até Tonantins, e ainda o município de Japurá, né, que tem uma aldeia que nós entramos somente de forma aérea. Então, desses 7 municípios, em 233 aldeias, nós temos mais de 70 mil indígenas que nós somos responsáveis de cuidar através da atenção primária. Para isso, nós utilizamos 13 polos básicos, que são unidades básicas de saúde, que se assemelham às que tem no município. Não se assemelha em condições físicas, né, porque as nossas são várias, de vários tipos e de vários tamanhos, mas sim da forma de atuação da atenção primária. Nessas unidades, polo, base e posto, nós temos 1.100 profissionais de forma geral, descentralizado nas aldeias, trabalhando com 20 dias em área por 10 dias de folga, ou seja, com duas equipes. Não há descontinuidade na assistência à saúde indígena na nossa região. Nós estamos presentes sempre dentro das aldeias, acompanhando a atenção primária, a questão da vacinação, da saúde da criança, do pré-natal, da saúde bucal, da vigilância nutricional, da saúde do idoso, da saúde do homem, do adolescente. Ou seja, são vários programas, né, das IST, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, a AIDS, a sífilis. Então nós temos uma quantidade enorme de pessoas em área com insumos e equipamentos voltados à atenção primária, né, fazendo na aldeia. Então, isso, com o trabalho que nós temos feito hoje na atenção primária, nós temos reduzido a mortalidade infantil, temos dado qualidade de vida ao idoso, né, à criança, ao adolescente. Vacinação, nós recebemos um prêmio há 2 anos atrás de primeira região com o maior número da cobertura vacinal, ou seja, nós somos os primeiros em vacinação, mesmo tendo tanta dificuldade logística, né? Ninguém no Brasil consegue ter uma cobertura maior do que a nossa, né? Nós temos hoje o único DCI que tem nas aldeias sala de vacina com equipamentos prioritários, que são as câmaras de conservação de vacina própria para as vacinas, equipe qualificada, treinada, uma sala de vacina onde, se o indígena nasce hoje, no mesmo dia que preconiza o programa, ele pode receber a BCG e também contra a tuberculose, né? A BCG contra a tuberculose e a HB contra a hepatite B, no mesmo dia, né? Então a gente tem essa condição todinha de fazer um melhor atendimento básico à população indígena. Mas não só isso, nós temos também o suporte hoje de um serviço de ambulância, né, móvel de urgência. O DCE é pioneiro, é o único que tem uma ambulância como a do SAMU, que o nome é SAMU, para tirar o indígena a qualquer hora da região de São Paulo de Livença e Tabatinga, somente nessa região, qualquer hora da noite. A nossa equipe está descentralizada, tanto em São Paulo e em Tabatinga, para retirar de forma adequada esse cliente, temos contrato de aeronave, né, à disposição pra, com UTI aérea para buscar o paciente se precisa no hospital, né, temos o contrato para mandar o paciente para Manaus para fazer o tratamento fora do domicílio, ou seja, além da questão básica que nós temos, feito com muita propriedade, né, e de forma louvável nas áreas indígenas, todo o atendimento básico de visita domiciliar na aldeia, de todo esse trabalho que a nossa equipe faz na atenção primária para fazer com que o indígena não adoeça, porque nosso trabalho, Mislene, é promoção e prevenção. Eu digo sempre para a minha equipe que nós trabalhamos para que os indígenas continuem bom de saúde, né? Bom de saúde. Se ele adoecer, nós temos que fazer com que ele reverta, restaure a saúde dele lá dentro da área. Esse é o nosso desafio. Mas se o que nós temos hoje de base não conseguir, aí sim a gente tem a nossa retaguarda, que é o SUS. Então, toda essa estrutura de Celto Solimões hoje tem para conseguir que a população indígena seja melhor assistida. E nós estamos vencendo. Nós temos um problema grande das estruturas dos nossos prédios. Nós estamos tendo polos base sendo construídos, postos de saúde sendo construídos de forma direta, e a questão do saneamento, que é outra grave, né? Mas esse ano eu digo que é um ano histórico, porque assim, dia 20 nós vamos inaugurar o sistema de abastecimento de Mariaçum, né? Eu vou convidar vocês para ir lá para ver. Cajarinho 1 e 2 vai ser inaugurado dia 22, o sistema de abastecimento. Belém de Solimões, o sistema lá que é o maior já construído numa aldeia indígena no Brasil, até fevereiro nós entregamos, e um polo base tipo 2, assim, top de linha mesmo, lá no município de Tonantins. Então a gente tem caminhado também nessa parte do cuidado específico direcionado ao indígena dentro da aldeia, mas também nessa outra parte, que é trabalhar o saneamento, trabalhar a estrutura física dos estabelecimentos, né, e garantir que insumos não faltem, garantir que o investimento ele seja específico, seja com van para as casas de apoio, com veículo para as casas de apoio, para o DICEI, embarcações, para que a gente tenha condição. Porque hoje a equipe está descentralizada, 1.100 pessoas que precisam de ferramentas, né, instrumento, e aquele é o medicamento, é os insumos, são os equipamentos médicos hospitalar e toda a estrutura de embarcação ou carro que ele precisa, e até aeronave. Muitos falam assim, vocês têm contato com a aeronave? A CESAI tem embarcação, ela tem carro, ela tem aeronave também aqui no Alto Solimões, né? Então, tudo isso para atender melhor, de forma mais qualificada, a população indígena. E a gente tem feito isso, falta muito. Como eu falei, hoje nós temos uma mazela que é água potável. 80% das aldeias não tem água potável. Então é outra frente que a gente quer trabalhar nesse próximo ano aí, né, para que a gente consiga reverter o quadro da água potável, que é um bem natural, que é vital para a saúde, né, de qualquer um. Imagina do indígena que vive de forma, né, bem distante e de uma forma vulnerável, né? Isso, no geral, é o que a gente tem feito.